Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Falando agora sobre o setor do agronegócio, uma doença preocupa produtores de uma das principais culturas de grãos do agronegócio. Pelo menos 15 municípios do Paraná registraram a chamada estria bacteriana. Ela tem afetado diretamente o potencial da produção das lavouras de milho no nosso estado.
Uma doença tem preocupado os produtores de uma das principais culturas de grãos do agronegócio. Ao menos 15 municípios do Paraná já registraram a chamada estria bacteriana, que tem afetado diretamente o potencial de produção das lavouras de milho no estado. Rui Pereira Leite é pesquisador da área de proteção de plantas do Instituto Agronômico do Paraná. De acordo com ele, essa é a primeira vez que há registros dessa bactéria no Brasil. A África do Sul, Estados Unidos e Argentina são alguns dos países que já sofreram com o problema. Segundo Rui, a bactéria interfere na capacidade de fotossíntese da planta, o que afeta a produtividade. Cidades como Toledo, Campo Mourão e Londrina estão entre as que registraram casos da doença. O especialista dá um diagnóstico dos problemas causados pela bactéria na planta.
Nós já temos até alguns dados aqui no Paraná, onde foi observado que em híbridos de milho altamente suscetíveis, uma redução de mais de 50% na produção. Então, o híbrido que teria um potencial, na ausência da doença, de produzir aí de 8 a 10 mil quilos, caiu para menos de 4 mil quilos a produção dele por hectare.
Rui destaca ainda que, apesar da possibilidade de atingir grandes áreas, os produtores não precisam se desesperar, pois os focos são específicos. No entanto, o diretor da Associação dos Produtores de Milho do Paraná, Alex Mitel, lembra dos impactos de uma situação como essa para o produtor.
Vai impactar bastante, né? Porque hoje em dia nós estamos os custos das culturas bem apertados, né? Não tem as margens tão apertadas, então qualquer perda de produtividade, mesmo que seja parcial, já vai interferir bastante, vai afetar a receita geral do produtor, né?
O milho é peça-chave no agronegócio brasileiro, pois além de servir para o consumo humano, serve também de ração para abastecer granjas e alimentar outros animais. Reportagem Rafael Costa.
Uma funcionária da Assembleia Legislativa foi presa, acusada de integrar uma quadrilha que atuava na explosão de caixas eletrônicos. Alguns roubos foram feitos na região metropolitana de Curitiba.
Um grupo suspeito de integrar uma quadrilha que explodia caixas eletrônicos e roubava carros fortes em Curitiba e região metropolitana foi preso na última sexta-feira. O curioso da história é que entre esses detentos está uma funcionária comissionada da Assembleia Legislativa. Eliana Benedita Correia, funcionária da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, conforme o portal da Alep. Ela tem 47 anos e foi presa com outras quatro pessoas durante a Operação Baixa Ordem na sexta. O deputado Rasca Rodrigues é presidente da comissão e informou que Eliana deverá ser demitida. O grupo do qual a funcionária fazia parte é, segundo a Polícia Civil, suspeito pela explosão de um caixa eletrônico em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, além de crimes em outros seis bancos. Eles também são investigados por participação na tentativa de um roubo a carros fortes na BR-376 em Palmeira, nos Campos Gerais. De Curitiba, Rodrigo Silva.
E o assunto agora é política, eleições. As convenções partidárias começaram no final de semana e temos alguns nomes oficiais já para a disputa. O PSD oficializou o nome do deputado estadual Ratinho Júnior como candidato da legenda pelo governo do Paraná. Ele que já foi deputado federal, secretário de Desenvolvimento Urbano na gestão do Beto Richa e também presidente do Paraná Cidade. Em 2012, concorreu como prefeito de Curitiba, mas foi derrotado por Gustavo Fruit. Agora fazem parte da chapa de Ratinho Júnior o PRB, o PR, o PHS, o Avante, o PV e o PSC. Entre os candidatos da chapa para o Senado estão a deputada federal Cristiane Iaredi, do PR, e o deputado estadual Ney Leprevô, do PSD do Paraná. Outro partido que fez convenção no último sábado foi o MDB, que declarou prioridade a coligação com o PDT. O PDT que vai lançar como candidato Osmar Dias. O ex-senador ainda é pré-candidato à convenção do PDT. Acontece no dia 5 de agosto. De toda forma, o MDB colocou em discussão a possibilidade de ter um candidato ao governo, mas ainda não fechou questão no assunto. Por enquanto, lançou uma chapa com a candidatura de Roberto Requião ao Senado. Tem 25 nomes para a disputa de cargos de deputado federal e outros 26 na disputa por deputado estadual. No âmbito nacional, as convenções nacionais dos partidos políticos confirmaram até agora 5 candidatos à presidência do Brasil: Ciro Gomes, pelo PDT, Guilherme Boulos, pelo PSOL, Jair Bolsonaro, pelo PSL, Paulo Rabelo de Castro, do PSC, e Vera Lúcia, do PSTU. As convenções têm de ser realizadas até o dia 5 de agosto, mas o prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral vai até o dia 15 de agosto. Portanto, este fechamento de quem serão de fato os candidatos ainda fica em aberto até o dia 15. E o Tribunal Superior Eleitoral fez um acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e a Receita Federal para fiscalizar doações em dinheiro nas eleições. A intenção é fiscalizar suspeitas de lavagem de dinheiro de candidatos através de dinheiro vivo, em cédulas mesmo.
Em um trabalho conjunto, Tribunal Superior Eleitoral, Receita Federal e Conselho de Controle de Atividades Financeiras vão atuar no combate ao Caixa 2 com dinheiro vivo nas eleições deste ano. A união entre as entidades irá fiscalizar de modo preventivo suspeitas de lavagem de dinheiro de candidatos, feito através de notas em cédulas. Essa será a primeira vez que os três órgãos irão trabalhar cooperando um com o outro. A força-tarefa será montada para evitar que candidatos façam declarações de doações falsas à Justiça Eleitoral, com valores inexistentes. Este trabalho dos órgãos quer evitar que as sobras das campanhas se transformem em dinheiro próprio ou que investimentos de origem ilegal sejam usados para bancar os gastos da campanha. Segundo o TSE, cada órgão ficará responsável por uma parte da fiscalização. O TSE, por exemplo, ficará responsável por fiscalizar as contas dos candidatos à presidência da República. Já os candidatos para outros cargos terão suas atividades financeiras analisadas por juízes eleitorais em seus respectivos tribunais regionais eleitorais. A Receita Federal, por sua vez, vai cruzar os valores doados com os rendimentos das pessoas físicas, investigando os possíveis indícios de excessos. O COAF também será responsável por analisar dados declarados à Justiça Federal, monitorando o fluxo dos valores envolvidos. Vale lembrar que desde 2015 está proibida a doação de empresas para campanhas políticas. Quem deverá bancar as campanhas dos candidatos são os fundos eleitorais, que terão 1,7 bilhão de reais dividido entre os partidos, além dos fundos partidários, que ultrapassam os 888 milhões de reais. Reportagem Rafael Costa.
Intervalo no Paraná de hoje, já já a gente volta.
Paraná de hoje, volta já.